Então, por ser dia dos pais, eu quero falar sobre pai. Só que, na verdade, eu não quero falar só sobre o pai, eu quero falar mais de filhos do que de pai propriamente dito. Matheus, dá mais retorno para mim, por favor. Então, olha só. No Dia das Mães, é um dia tão delicado, né? Porque quando você fala de mãe, você fala de quem gerou, carregou 9 meses, pôs a mão na barriga, esfregou a barriga. Você fala de alguém que amamentou no seio. De alguém que quando nasceu o bebê, ela estava ali, foi colocado sobre ela, na maioria das vezes, o bebê, né? E quando se fala de pai, você pensa, pai é alguém de fora que chega. E quando você fala de pai, eu sou pai, eu sei como é, quantas vezes eu fico exigindo das meninas, vocês saindo daqui, ó, de dentro de mim, e brincando. Mas elas bem capazes, não sei o quê. E é interessante que realmente o pai é alguém externo. O amor de mãe é diferente. E quando chega o dia das mães, a gente pensa em dar uma rosa, você pensa em um perfume, algo assim. Quando é dia dos pais, a gente pensa em meia, gravata, ou talvez nada. Mas não querendo pesar, fazer a comparação, tipo, quem é mais amado, quem é mais delicado, não isso. Mas eu quero que você compreenda o plano de Deus para isso. O plano de Deus da criança sair de dentro da mulher e de saber definir qual é a figura do homem, qual é a figura da mulher especificamente, qual é o projeto de Deus para o pai, qual é o projeto de Deus para a mãe. E é interessante que se você for olhar pela Bíblia, você vai perceber que a mãe sempre foi acolhedora. A mãe sempre... É difícil você ver mãe que fique preferindo filhos ou filho que fique querendo a atenção da mãe. É que a mãe ela é como se já soubesse dividir naturalmente o amor. É tipo, todos saíram de dentro de mim. Todos vocês são iguais. Agora o pai é interessante. Que o pai, mesmo não sendo quem gerou, ele atrai esse tipo de intenção, ele atrai essa decisão, quem vai chamar mais atenção do pai? Quem vai cantar melhor, quem vai jogar mais bola, quem o pai vai abraçar mais, quem o pai vai elogiar mais, é interessante isso. Só que, se nós formos olhar pela palavra de Deus, nós vamos entender que realmente o homem ele tem o papel da afirmação. O homem ele tem o papel da liberação da bênção. A mãe é amorosa, a mãe acolhe, a mãe tudo, mas quem Deus falou é você vai ser o cabeça, você vai liberar a bênção, foi o homem. E isso é interessante pelo seguinte, se você for pegar do início da Bíblia e for correr ali pelos livros, você vai perceber que os estragos, as bênçãos e os estragos que os homens fizeram, que os pais fizeram, é muito incrível. O homem ele tem o poder assim de levantar, de abençoar, ou ele tem o poder de derrubar, de amaldiçoar, intencionalmente ou mesmo sem intenção. Eu já celebrei algumas cerimônias, e a gente chama de Bar Baraká, ou Bat Baraká, que é filho da bênção, ou filha da bênção. Onde o homem, ele libera o filho ali, a gente sempre celebra assim, a partir dos 13 anos, onde o homem abençoa o filho ou a filha, onde ele diz, cara, você é um campeão, você é uma princesa. Enfim, nós cremos no poder dessa bênção, e é comprovado através de estudos que quem define o sexo da criança é o homem. Do homem sai o cromossomo que vai falar, não, vai ser um menino, vai ser uma menina, sai do homem. Então, Deus ele colocou algumas coisas assim, específicas somente para o homem. E olhando pela palavra de Deus, nós vemos ali, pegando alguns exemplos, a começar por Abraão. Nós vemos que Abraão, até hoje existe guerra no Oriente Médio por causa de Abraão, porque ele teve um filho fora do casamento com a escrava da sua esposa, Agar, a egípcia, e por causa disso até hoje tem a briga de preferência. Nós sabemos que biblicamente os judeus são o povo escolhido, mas os árabes e muçulmanos, eles pegam e dizem, não, o escolhido não foi Isaac, o filho de Abraão, foi Ismael, o filho de Abraão, ele foi o primeiro filho. Mas daí a Bíblia diz assim, mas o filho da promessa é Isaac, não Ismael. Então existe uma guerra, mas já existe o resultado, a certeza do que é o correto. Só que nós vemos que tudo isso por causa de um pai. Quem é o primogênito ou quem é que merece a herança desse pai, a bênção, a palavra desse pai? Então nós vamos um pouquinho para frente, nós vemos Jacó tendo 12 filhos. E Jacó, desses, voltando só um pouquinho, Isaac teve 2 filhos, que era Jacó e Esaú. O Isaac preferia Esaú. E por causa dessa preferência, teve toda uma história ali, que é muito debatido, muito polêmico, sobre predestinação e tal. Mas nós vemos que a palavra de Deus estava direcionada para o filho mais novo, que era Jacó. Mas mesmo assim, houve uma rixa, uma briga entre os irmãos, pela bênção do pai. Então Jacó, o filho que recebeu a bênção, teve 12 filhos. Dos 12 filhos, eles preferiam um filho, José. Por causa da preferência com o Josézinho, deu muita briga, gente. Os irmãos, por ciúme, sabe aqueles irmãos, eles se esforçavam, queriam agradar o pai, só que o José era o preferido e acabou, porque ele era o filho da amada. Vocês podem ler Gênesis, praticamente assim, mais da metade de Gênesis, fala sobre esse rolo aí, sobre José sendo vendido, sobre José sofrendo, sobre os irmãos e tudo. E se você for correr mais na Bíblia, você vai chegar no rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que detonou Golias, é o homem que é usado, conhecido durante toda a história como o rei segundo o coração de Deus, o pastorzinho de ovelhas que foi tirado do pasto, colocado para reinar sobre uma nação. Só que quando você vai olhar a vida de Davi como pai, você vai ver que Davi ele foi omisso. Você vai ver que Davi, ele tinha vários filhos, e um dos filhos, ele estuprou a irmã. Então teve um incesto ali. E quando o irmão, que nasceu da mesma mãe, porque ele tinha algumas esposas, e tinha a menina que foi abusada ali, estuprada, ela tinha um irmão da mesma mãe, e foi reclamar para Davi, ele fez vista grossa, tipo, ai, vamos resolver e tal. Por causa disso, gente, a família dele foi destruída porque ele não tomou atitude como pai. E mais ainda, por causa do ato errado, porque Davi ele adulterou, ele assassinou, veio uma maldição sobre a sua família. Então veja, Davi, como pai, ele também ele trouxe coisas ruins para a sua família. E assim você pode ver muitos personagens da Bíblia. O poder que o pai tem de abençoar ou de amaldiçoar. Agora, a pergunta que eu quero fazer para vocês é, qual é a referência que vocês têm de pai? Porque Davi podia ser um pai perfeito, não é verdade? Ele era um rei, ele tinha tudo, ele foi o cara que derrotou Golias, mas ele não foi o pai exemplar. Abraão, o pai da fé, pai da fé, o cara assim que andava amigo de Deus, olha o que ele fez. E assim foi com tantos outros pais, só que é isso que eu quero fazer você pensar hoje. Eu não sei se teu pai ainda é vivo, se for, glória a Deus, se não for, hoje a gente vai terminar mostrando qual é o consolo para você. Mas eu posso te afirmar uma coisa, que o pai, e eu vejo porque eu sou pai, eu até comento sempre isso com a Soraya e falo para os pais que têm filhos até uns 10, até 12 anos, aproveite. Porque até então você é o herói, entendeu? Meu pai é grande, meu pai é alto, meu pai é forte, meu pai protege a casa, o meu pai, entende? Então o pai é o herói, mas quando eles começam a ter um entendimento e começam a tomar suas próprias decisões e começam, enfim, se relacionar mais com o mundo, com o ensino, com as escolas, enfim, eles se tornam críticos e você, de uma hora para outra, você pode se transformar no bandido da vida deles. Você pode se transformar o autoritário, quem fica corrigindo, quem fica pegando no pé por causa de horário, porque ajuda a tua mãe, porque respeita, porque isso, porque aquilo. Ou simplesmente não ter um pai. Certa vez a gente ouviu uma missionária muito conhecida em todo o mundo. Ela disse assim: é melhor ter um pai ruim do que não ter um pai. Porque muitos choram por não ter tido um pai, conhecido um pai, ou por ter perdido seu pai. E muitas vezes, se você for olhar no aspecto de uma pessoa, uma referência, realmente. Mas eu me lembro de um menino que a gente viu crescer, e ele era pequeno, a mãe dele era envolvida com drogas, com prostituição, e o pai dele era alcoólatra, a mãe foi embora, ele ficou com o pai, e certa vez o pai tentou matar ele afogado no tanque, encheu o tanque e tentou matar o próprio filho, e isso é a memória que ele tem do pai tentando matar ele. Mas ele amava o pai, só que ele era uma criança, era pequena. E outra vez o pai, ele disse que ele lembrava dele andando com aquelas bicicletinhas. E o pai chegou, tirou ele da bicicletinha e jogou ele dentro de um poço seco e deixou jogado lá, tipo para morrer. Daí os vizinhos viram e os vizinhos chamaram o conselho tutelar. E o conselho tutelar veio e retirou o menino e entregou para uma tia. E quando ele ficou com a tia, ele lembra que às vezes eles pegavam, ele aprontou alguma coisa, porque criança é criança, né? Colocou ele dentro de um saco de lixo, assim, e tinha um furinho no saco, onde ele ficava olhando assim o que os outros estavam fazendo, mas ele estava de castigo. Até que a tia não quis mais ele foi para um orfanato. E no orfanato ele diz que teve um dia que ele estava lá, o muro alto, e ele conseguiu ver pelo furinho do portão, assim, a tia passando com os priminhos do outro lado da rua, e ele batia no portão, e tia, tia, por favor, me tira daqui, tia. E a tia olhou assim, escutou a voz dele, pegou as crianças e foi embora. Só que sabe que de tudo isso, ele não fica lembrando da mãe, ou isso porque a gente conhece, não é a mãe que ele fica lembrando, não é a tia que ele fica lembrando, mas a pessoa que ele mais lembra é o pai. Porque o pai é... Dentro de uma criança, dentro de qualquer pessoa, quando você ouve falar de pai, o que a gente pensa é segurança. E não uma exposição, um abandono, se vire. Mas sabe que na maioria das vezes o pai, ele é o bandido. É comprovado por pesquisas que muitas mulheres assumem a direção do lar, porque o casamento é desfeito e o homem vai embora. É difícil você ver o pai que separa da mãe e o pai fica com o filho. Quem fica, na maioria das vezes, é a mãe. E a figura do pai, hoje, ela está detonada, ela tá totalmente destruída. Exatamente por isso. Porque o pai vai, acha outra mulher, forma outra família, não é verdade? E a mãe, na maioria das vezes, fica com os filhos. E infelizmente a gente sabe que a vida continua e às vezes vem outra pessoa que não é o pai para estar junto e sabe Deus o que pode acontecer. Eu e a Adri, minha mãe e meu pai separaram, ela casou com um homem que era alcoólatra, que chegava em casa, quebrava tudo, toda, a gente estava dormindo, às vezes de repente acordava no meio da noite com aquela barulheira e tudo quebrando, e isso não foi uma nem duas, mas foram muitas vezes. Então, tudo isso porque um lar é desfeito. E porque o pai, nessa hora, eu confesso para vocês, muitas vezes eu pensava, meu Deus, o que será que meu pai está fazendo? Mas nunca eu ia contar para ele, para causar confusão, briga, entendeu? Então, o pai, como um dia como hoje, que a gente fala assim, feliz dia dos pais, feliz dia dos pais, feliz dia dos pais. É um dia que não é tão fácil de celebrar. Confesso para vocês. Quantas gravatinhas eu fiz? Quantas vezes a gente quer entregar as coisas e fazia para entregar para o pai, mas o pai não tem toda a delicadeza, não tem toda a sabedoria. E pai, gente, pai não nasce pronto. Tudo vai depender de onde o pai foi criado. Tudo vai depender do que o pai dele fez com ele. E sabe que foi isso que ministrou a minha vida? Porque quando meu pai e minha mãe separaram, quando eu era criança, não tinha problema. Mesmo separado, estava tudo bem. Mas quando eu fui crescendo, eu fui pensando, por que meu pai não tomou uma atitude? Porque ele, entende? Eu comecei a jogar um peso em cima do meu pai. Minha mãe eu tirei de lado e jogava sobre o meu pai. Até que um dia, isso eu já contei algumas vezes, até que um dia eu encontrei um tio, irmão do meu pai, e eu perguntei para ele, assim, tio, como que era meu pai? Me conta alguma coisa da vida de vocês quando vocês eram crianças. E daí ele disse assim, ó, o teu avô, o meu pai, o pai do seu pai, ele era um policial e ele era muito ruim. E ele era tão ruim que quando eu pude, eu saí de casa, eu fui para a cidade, fui trabalhar, e o teu pai ficou com ele. Só que ele era tão ruim que teu pai fazia alguma coisa, porque ele era menino, ele expulsava de casa, deixava sem comer. E a nossa madrasta, ela pegava e deixava uma marmitinha, alguma coisa escondida em um lugar onde ele vinha igual um bicho e comia escondido. Porque se o teu avô visse, a coisa ia esquentar. E daí eu falei, meu Deus. Daí ele disse assim, e um dia eu voltei para fazer uma visita. E já fazia muito tempo, porque quando eu fui embora ele era pequeno. Quando eu voltei, eu vi uns meninos assim na frente da casa, e eu cheguei procurando quem era, né? O João, que é o meu pai, e ele viu que chegou um menino assim, descalço, de shortzinho, sem camisa, parecia um índiozinho. Ele falou, era teu pai, andava daquele jeito, para lá e para cá. Então, e eles perderam a mãe morreu, a minha avó morreu, eles eram pequenos ainda. Então, quando eu escutei toda aquela história, gente, aquilo pesou sobre mim, tipo, meu Deus, me veio uma compaixão que não que isso viesse a apagar os erros do meu pai. Porque nós crescemos e nós tomamos as atitudes que nós queremos. Nós somos livres e todo mundo tem acesso a conhecimento, educação, enfim. Só que aquilo para mim veio assim, meu Deus, o que eu quero exigir de uma pessoa que só recebeu isso? Nada mais que isso. Então eu entendi onde ele chorava. Então eu entendi qual era o sofrimento. Eu entendi qual era a formação dele. E é isso que eu quero pedir para vocês hoje. Eu quero que vocês parem para pensar de onde o pai de vocês vieram. Naquilo que o teu pai não era teu, não foi teu herói, mas ele foi teu bandido. Ou naquilo que ele ainda é o seu bandido. Eu quero ler para vocês aqui uma música. Quando eu era pequeno, eu tinha acho que os meus 5 anos de idade. Na época, o galã, né, quem é mais velho aqui vai lembrar. O cara que mandava ver na música e tal, romântica, era o Fábio Júnior. E eu lembro que minha mãe, ela ganhou do meu pai um disco de vinil pequenininho. Tinha uns disquinhos pequenos, pequeno, do Fábio Júnior. E eu lembro que naquela época tinha uns picotadores. Sabe esse picotador que tem para você furar a folha para colocar num livro, uma apostila, num arquivo? Eu peguei um daquele e furei. Eu tinha 6 anos naquela época. Eu furei o vinil, só que pela graça e misericórdia do Senhor, eu furei naquela parte que é final do disco, quando já acabou a música, e ele fica ali assim, rodando, e levanta a mãozinha e vai pro lugar. Eu furei ali. Mas queriam descobrir quem foi. Eu não lembro se eles descobriram, mas fui eu que furei. Mas eu lembro que essa música aqui, meu pai cantava, minha mãe cantava, todo mundo cantava, mas hoje ela faz sentido para mim. Quero ver se faz sentido para você. Porque era o coração dele, ele declarando para o pai dele, dizia assim, pai, pode ser que daqui a algum tempo haja tempo para a gente ser mais, muito mais que 2 grandes amigos, pai e filho talvez. Então ele está dizendo, estou longe do meu pai e quem sabe a gente possa se aproximar, quem sabe a gente possa ter um relacionamento de pai e filho. Ele diz assim, pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre 20 ou 30 longos anos em busca da paz. A leitura que ele fazia do pai. Pai, pode crer, eu estou bem, eu vou indo, estou tentando, vivendo e pedindo com loucura para você renascer. Pai, eu não faço questão de ser tudo, eu só não quero e não vou ficar mudo para falar de amor com você. Pai, senta aqui, que o jantar está na mesa, fala um pouco, tua voz está tão presa, nos ensina esse jogo da vida, onde a vida só paga para ver. Pai, me perdoa essa insegurança, é que eu não sou mais aquela criança que um dia, morrendo de medo, nos teus braços, você fez segredo, nos teus passos, você foi mais eu. Pai, eu cresci, e não houve outro jeito, quero só recostar no teu peito, para pedir, para você ir lá em casa, brincar de vovô com meu filho, no tapete da sala de estar. Pai, você foi meu herói, meu bandido. Hoje é muito mais que um amigo. Nem você, nem ninguém está sozinho. Você faz parte desse caminho que hoje eu sigo em paz. Então, essa música é o coração de um filho. É um filho falando do sonho que ele teve, do sonho que a gente tem. Nós crescemos, mas dentro do nosso coração a gente queria ser criança ainda. Quantas vezes a gente está com problemas, quantas vezes a gente está batido, quantas vezes a gente está sozinho, e você volta a ser uma criança e você pensa assim, eu só queria um abraço, eu só queria poder ficar no colo do meu pai, eu só queria poder abraçar meu pai, eu queria, sabe, talvez venha na tua memória coisas de quando você era pequeno que você fazia junto com teu pai. Eu tenho poucas memórias, mas eu tenho memórias fortes. Eu tenho memórias do meu pai me levando para assistir futebol, de pagando picolé. Eu tenho memórias do meu pai pegando o pentezinho daqueles pentes de bolso, penteava o cabelo, molhava o cabelo e penteava. E eu ficava do lado, ele vinha, molhava meu cabelo, penteava do mesmo jeito. Eu tenho memória de jogar bola com meu pai e ele falar assim, a conta na lanchonete lá está aberta, se você tiver fome... Para que ele falava isso? Uma criança assim absorvia 3 x-saladas sem problemas. Ele chegava lá, mas você comeu 3? Comi 3. Dava matar uma pulga na barriga. Mas eu lembro desses momentos assim. Momentos que ficaram gravados no coração de uma criança e momentos que eu queria ter. Momentos que são importantes para nós. E de uma hora para outra, nós nos tornamos pais. De uma hora para outra. E muitas vezes nós não sabemos agir como pai, porque nós não tivemos um professor. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa crescer, a gente precisa mudar. E nessa a gente acaba errando também. Então quando a gente diz feliz dia dos pais, a gente não pode ficar pesando os acertos e os erros de um homem. Mas a gente tem que dar um feliz dia dos pais, porque aquele homem ele se transformou em um pai, ele é um pai. Então ser pai não é mérito, ser pai é uma graça de Deus, é uma graça divina. Carregar uma autoridade, uma responsabilidade, não é questão de escolha. A partir do momento que você se torna um pai, você é promovido. E junto com essa promoção, vem uma responsabilidade não só de procriar, mas vem uma responsabilidade de ensinar para onde aquele filho tem que andar. Vem uma responsabilidade de proteger aquele filho. Vem uma responsabilidade de dar uma direção e preparar aquele filho para que um dia ele também venha a ser um bom pai. Então, eu não sei como foi a tua história com teu pai. Não sei se teve muitos abraços, se você só lembra da cinta. Eu não sei se você lembra do teu pai presente ou do teu pai ausente. Mas uma coisa eu sei. Que Deus ele deixou que os homens o representassem. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, é o cabeça da família, porque o homem representa a Deus. E muitas vezes as mulheres querem, por necessidade, têm que assumir, porque o marido que é ausente ou ele é omisso, ele abre o espaço, alguém vai ter que tomar, vai ter que fazer essa parte, né? mas o lugar do homem é um lugar precioso. E a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Só para vocês terem uma noção, Deus diz, Deus odeia o divórcio, Deus não quer separação. E quando duas pessoas se unem, não são pessoas perfeitas se unindo, são pessoas diferentes. Mas quando você convida Jesus para entrar na sua vida, Ele vai ajudar a se ajustar. Então, o pai, ele carrega uma responsabilidade, sim. E quando este pai, esse homem, ele se entrega a Jesus Cristo, existe uma grande possibilidade, sim, dele se tornar um grande herói. E não um grande herói por todos os seus acertos, mas porque ele vai ensinar a sua família a olhar para aquele que pode todas as coisas, pode transformar um lar, que pode transformar um relacionamento, que pode curar as feridas do passado, porque eu já vi muitas pessoas que o pai nem era grande coisa. O pai era ruim, o pai espancava, o pai não era presente. Mas quando a pessoa conheceu a Jesus, ela olhou para aquele pai com amor, não por mérito dele. Ah, ele é bom, ele sempre foi bom, não. Olhou para ele pensando assim, ele precisa de Jesus também. Ele fez tudo isso porque ele não conhecia o amor, ele não conhecia Jesus. Certa vez eu vi um pastor pregando, e esse pastor, ele prega para multidões, ele prega para muitas pessoas, ele é conhecido também internacionalmente, mas ele falou assim, sabe qual foi a minha maior responsabilidade como pastor? Ser pastor do meu pai. Ele ia visitar o pai e o pai olhar para ele e falar, meu filho, eu quero que você entenda uma coisa, cara, você é o meu pastor, ore por mim, me pastoreie, me oriente. Porque quando nós conhecemos a Jesus, nós entendemos que todos nós aqui, nós temos um só pai. Não interessa se é o pai, se é a mãe, se é o filho. Todos formamos uma grande família. E todos temos um só pai. E essa é a grande diferença de quando Deus entra, quando Jesus reina na vida das pessoas, quando Jesus reina nas famílias. Essa é a diferença. Os muros caem, as mágoas caem, as feridas são curadas. Existe um novo tempo, existe esperança, existe amor, existe compaixão. E é isso que eu quero deixar hoje para vocês, nesse Dia dos Pais. Mas eu não quero encerrar só falando sobre o pai humano, sobre o pai que é bom, que é ruim, que é herói, que é bandido. Mas eu quero falar do Pai que é Deus. Quero que você abra comigo a palavra em Romanos. Romanos, no capítulo 8. No versículo 14. Diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vocês já pararam para pensar que Jesus é o Filho de Deus? Oh, amém, isso é grande revelação. Mas vocês já pararam para pensar que Jesus era filho adotivo de José? Vocês já pensaram que José, ele olhava para Jesus, sabia que era filho de Maria e Deus? Porque a Bíblia diz que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo colocou Jesus no ventre de Maria. Então José, ele era um pai adotivo. Então Jesus, ele teve que lidar com isso também. No dia dos pais, Jesus levava lá a gravatinha, a meia, para José. E a gente vê que ele era adotivo. E quando, eu já falei isso, mas quando eu comecei a estudar a Bíblia, e daí eu entendi que Deus escolheu um povo, e que esse povo nasceu de Abraão, e que então ali tinha um povo escolhido, mas e as outras nações iam ser abençoadas por essa? O pessoal preferiu aqueles. Daí quando eu vi que Jesus veio para os judeus, nasceu no povo judeu, e daí ele diz, eu vim para o que era meu, né? Ou ele veio para o que era seu, os seus não receberam. Eu pensei, olha lá, ele foi para o povo. Então tudo mostrava para lá. E daí quando vem o texto e mostra que nós somos adotivos, eu penso assim, meu Deus, adotivos. Porque não um filho direto, né? Um raiz mesmo. Só que daí a gente começa a olhar que Deus, ele começa a nos preparar, mostrando que Jesus também tinha um pai adotivo. Mas quando nós lemos esse texto aqui com a fé, tendo entendimento no Espírito, nós compreendemos que o mesmo Espírito que colocou Jesus dentro do ventre de Maria, o mesmo Espírito age dentro de nós da mesma forma, e ele coloca a certeza que nós somos filhos de Deus. E que nós não precisamos falar o Senhor, o Altíssimo, lá de cima, a gente pode falar Pai, Papai. Nós podemos, tudo aquilo que eu queria fazer com meu pai, eu não podia, porque eu confesso que às vezes eu agia, na minha mente eu era meio infantil, porque eu pensava vontade de agora mesmo, grande, lá deitar no colo do meu pai, desse jeito eu quebro as perninhas dele, né? Meu pai é menor, meu pai já está com idade também, mas não tem lógica. Mas com Deus, o meu Pai, a coisa é diferente. A palavra deixa bem claro aqui que nós podemos clamar Abba, Pai, e que o Espírito confirma que nós somos filhos de Deus. E não só isso. Gente, preste atenção. Jesus é o herdeiro de tudo. E podemos dizer, se ele é o herdeiro, ele é o dono de tudo, de todo o universo. Todo o universo, a palavra que eu ia trazer hoje, que se Deus quiser eu trago a semana que vem, fala sobre o poder do nome de Jesus, e lá eu falo alguma coisa sobre isso. Mas todo o universo funciona mediante a Jesus Cristo. Tudo foi feito por Ele, e para Ele. E para Ele são todas as coisas. Você pode dizer, não, mas foi Deus que... Deus entregou tudo para Ele. Tudo, tudo, tudo. E a palavra está dizendo aqui para mim e para você, réis, seres viventes, bichinhos. Ele está dizendo assim, vocês são co-herdeiros em Cristo. Daí vem, se com Ele sofremos, para que com Ele também sejamos glorificados. Então, o Pai, o meu Pai, o seu Pai, só esperar passar... Que não seja nada grave, em nome de Jesus. O meu pai, o teu pai, ele tem algo tremendo preparado para mim e para você. Só que nós precisamos tomar uma posição como filhos. Nós precisamos tomar posição como filhos. Da mesma forma que as pessoas olham para mim e para você e falam, você parece teu pai, você parece tua mãe, você lembra a família. A nossa vida tem que ser assim. O Everaldo estava ministrando aqui, quando a palavra diz, sede santos, como o teu pai é santo. Em outra no Antigo Testamento diz, sede santo como eu sou santo. Em outras palavras, tem os meus traços, tem os traços do teu pai, toma posição como teu pai, viva de acordo com a vontade do teu pai. Então, feliz dia dos pais. Ele não pode se resumir simplesmente a palavras, assim, de um homem para o outro, de um filho para o pai. Isso é uma expressão de amor, sem dúvida nenhuma. mas que leva-nos a refletir que todos nós, todos, pai, filho, criança, adulto, jovem, todos nós, precisamos estar conectados, ligados ao nosso Pai. Amém. Então, eu quero pedir que você, nesse instante, feche seus olhos. E que você possa pôr a mão no seu coração. Quais são as lembranças que vêm na sua mente quando você... Quando a gente estava falando de pai. Teu pai já foi chamado pelo Senhor. Teu pai ainda vive, está distante. Eu já ouvi pessoas falando, eu não sinto nada pelo meu pai. Meu pai, eu já vi pessoas que honram seu pai, eu já vi pais chorando, implorando perdão para os seus filhos. Eu já vi pais chorando pela perda do seu filho. Eu já vi pais, já ouvi pais chorando pelos erros dos seus filhos. Os filhos descobriram quem ele era. Mas o que mais marcou foi ver o poder de Deus Pai agindo em todas essas situações. Instante que teu Espírito Santo esteja agindo no coração de cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Nesse dia dos pais, Espírito Santo, toca cada uma dessas pessoas, ministra no espírito delas, que elas são filhas do Deus Altíssimo. Coisas externas ao redor que importam, mas elas tomarem o lugar delas de filhos, filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, sopra nesse lugar Espírito Santo de Deus, sopra Espírito de Deus, sopra Espírito de Deus. Sopra sobre os corações nesse momento, Espírito de Deus. Traz a cura da orfandade agora. Traz a cura, Senhor. Caia por terra toda a barreira, todo o ódio, mágoa, tristeza, rancor, toda a dívida, Senhor, que algum pai possa ter com algum filho aqui. Que caia por terra agora. Que caia por terra em nome de Jesus. Jesus, todas as palavras que não foram ditas, todo abraço que não foi dado, todo aconchego que foi negado, oh Deus, bênção de cura. Cura os corações, Senhor. Tudo que tem prejudicado, Senhor, essas pessoas, por causa da figura do Pai, eu peço em nome de Jesus agora, Senhor, que venha cura, restauração, que teu Espírito venha se revelar agora, mostrando que o Senhor é nosso Pai. O Senhor é o nosso Pai. Somos também cordeiros em Cristo. Traz esse valor, esse novo valor. Nos alinha com a tua vontade. Nos alinha com a tua vontade, Senhor. Ó Pai, e eu peço perdão também como filho a ti. Eu me desviei do propósito que o Senhor tem, me perdoa. Quero te convidar a se colocar em pé e durante essa canção que você possa se direcionar a Deus agora, o teu Pai. Se você nunca teve uma experiência com o Senhor nesse momento, eu quero pedir, coloca a mão no teu coração e diga: meu Pai, vem aqui. Vem me dar um abraço, Pai. Fala para Deus: eu preciso do teu abraço, eu preciso do teu amor, eu preciso de ti, ó Deus. Aba, Pai. E vá falando: eu pertenço a ti, Pai. Eu pertenço a ti, eu pertenço a ti. Tu és o meu paizinho. Fala com Deus, fale com Deus, porque Ele vai te tocar. Ele vai falar com você agora. Fala com o Senhor.
És mais que o chão que eu piso, és mais real que o ar em meus pulmões. a minha realidade.
Talvez você pergunte: Deus, onde o Senhor estava quando eu precisei do meu Pai? Quando eu precisei de Ti e o Senhor não me respondeu? A resposta de Deus é: eu sempre estive contigo. Eu nunca te abandonei. E tudo o que aconteceu na tua vida te trouxe a esse momento, a esse dia. Você pertence a mim, é o que o Senhor diz. Você pertence a mim. E o que eu tenho guardado para você é muito maior e muito melhor do que tudo o que você viveu anteriormente. Aleluia. Quero pedir agora que só os homens fiquem em pé, os pais, os homens que já são pais, por favor, fiquem em pé. Eu tenho um conselho para vocês. Primeira coisa: o que os filhos de vocês mais precisam é que você ame a mãe deles. O que eles mais observam é como você trata a mãe deles. Se você é grosso, é isso que eles vão guardar. Se você cuida dela, é isso que eles vão guardar. Se você beija ela, é isso que eles vão guardar. Se você diz que ama ela, é isso que eles vão guardar. Não pense que são os seus presentes para eles que eles vão recordar. Não vou nem lembrar. Mas eles vão lembrar de como você tratou a mãe deles. Você representa Deus para eles. Lembra disso. As tuas atitudes, as tuas palavras, os teus gestos, as tuas ações vão aproximar eles de Deus ou afastar. Lembrem disso. Olhem para Jesus. Se espelhem em Jesus. Queira ser como Ele. E vocês vão ter muita alegria, muitas alegrias com seus filhos. Você é que traz segurança à sua casa, porque Deus passa segurança através da sua vida. Não esqueça disso. E se você quer dar um exemplo para eles a seguir, não é o time, não é o teu jeito de fazer as coisas lá fora, mas é como você serve a Deus, o Deus vivo. Os teus joelhos dobrados, a tua oração, onde você gosta de ir, o que você dá preferência, é o que eles vão fazer. Lembre-se disso. Vocês dão destino à vida dos filhos de vocês. Começou quando foi gerado dentro da mãe, e continua porque vocês é que vão liberar eles para a fase adulta e para ser abençoados e abençoadores. Quero orar por vocês. Abre suas mãos onde vocês estão. Os outros, estendam as mãos, por favor, para os pais. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo cada homem, cada pai que está aqui, Senhor. Em o nome de Jesus, traz sobre eles sabedoria. Traz sobre eles a tua revelação. Traz sobre eles o discernimento. Traz sobre eles a coragem para vencer muitas vezes a sua própria carne. Traz sobre eles, Pai, o Teu poder, a Tua autoridade, Senhor, para que eles consigam tomar posição diante de situações, mesmo contrárias, mas que eles estejam firmados na Tua palavra, nos Teus princípios. Derrama uma unção de amor especial pela sua esposa, pelos seus filhos. Pai, fortalece esses homens deste mundo nesta época tão difícil. Eu peço que eles consigam ir além dos outros homens, porque eles são teus, eles são filhos, porque eles chamam de paizinho. Vem sobre eles, Pai. Nesse dia em especial eu peço por esses papais, derrama a tua unção. Que eles tragam paz, que eles tragam, Senhor, a segurança, que eles tragam amor, que eles tragam a direção, que eles sejam a tua representação na casa deles e por onde eles forem. Eu os abençoo em o nome de Jesus. Amém. 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 Vamos dar uma forte salva de palmas aos pais. Amém. Aleluia. Vamos colocar todos em pé para nós encerrarmos. E para você que talvez sinta falta do seu pai, que Deus possa estar consolando você e que o Espírito Santo de Deus possa estar agindo não só na sua vida, mas também na vida de outras pessoas que você conhece, que você possa ajudar a consolar, né? Porque às vezes acontecem coisas que nós não esperamos e traumas e feridas ficam, mas como eu disse, Deus é poderoso para curar não só o seu coração, mas o coração dessas pessoas também. Amém? E eu ainda não dei Feliz Dia dos Pais pro meu pai, mas eu vou dar. Só lembrando, isso aqui é uma frase, já virou uma... Vamos dar flores em vida. Às vezes você não quer dizer, você nem tá tão animado, mas você tem que falar, eu te amo. A tua palavra pode curar, a tua palavra pode realmente romper barreiras e transformar muitas coisas, muitas vidas, muitas situações. Se você talvez não tenha falado com teu pai, não tem costume, quem sabe hoje é o dia, né? Lembra que eu disse, não é por mérito, é porque ele é pai, Deus escolheu. Deus podia fazer você nascer em tantas famílias, ele é poderoso para isso, mas ele escolheu te fazer nascer nessa casa. Amém?